Muito bom dia, são agora 8 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 7 horas da manhã em Cabo Verde, 9 horas em Angola, 10 horas em Moçambique e na África do Sul. Partimos agora para os temas que fazem parte deste noticiário.
Nove jornalistas que fugiram para as matas no norte de Moçambique estão a salvo e relatam o terror extremista. No ofício da verdade é proibido pôr algemas nas palavras, era o que escrevia e dizia Carlos Cardoso neste jornal. Recordamos o jornalista moçambicano que foi assassinado a 22 de novembro de 2000. Em Cabo Verde, as autoridades avistaram ontem mais 6 corpos, presumivelmente de migrantes, que estavam a bordo da piroga que naufragou. Em Portugal, o Presidente da República fala ao país esta noite sobre a renovação do estado de emergência.
Vamos saber mais já a seguir com a edição de Paula Borges.
Os nove jornalistas que compõem a redação da Rádio Comunitária São Francisco de Assis já se encontram em zonas aparentemente seguras, depois de terem sobrevivido 15 dias nas matas devido aos intensos ataques protagonizados por insurgentes. É uma informação avançada pelo FORCOM, o Fórum Nacional de Rádios Comunitárias. Aos poucos e após percorrerem longas distâncias a pé com familiares, incluindo crianças, os sobreviventes conseguiram alcançar localidades seguras, trazem relatos do que viram, afirmam que muitos corpos foram abandonados e que há crianças sozinhas nas matas. É um relato que vamos conhecer melhor no próximo noticiário, às 9 da manhã. Ainda Moçambique, é o comandante-geral da Polícia da República quem afirma as forças de defesa e segurança recuperaram das mãos dos rebeldes a sede distrital de Muidumbe. É Bernardino Rafael quem o diz, citado pela televisão de Moçambique, sem, no entanto, avançar detalhes sobre o cenário encontrado na província de Cabo Delgado. O canal televisivo indicou em rodapé que 16 rebeldes terão sido abatidos. Mas na guerra não há operações só no terreno, há também uma guerra de informação. O Pineapple News, uma rede informal de comunicadores, avança hoje que os insurgentes retomaram nas últimas horas a vila de Mocimboa da Praia. Os ataques terroristas estão a afetar todos os setores e, claro, com destaque o setor da educação. Só nos últimos 3 anos, 170 escolas foram afetadas e pelo menos 6 professores foram mortos pelas forças rebeldes. Orfeu de Sá, Lisboa.
São ao todo 9 distritos alvo de ataques terroristas nos últimos anos e com impacto visível no setor da educação e desenvolvimento humano, revela a ministra do setor.
117 escolas foram afetadas, causando a deslocação de 74.149 alunos, 1.125 professores.
De acordo com Carmelita Namachlua, das 170 escolas afetadas pelos ataques terroristas, 45 foram totalmente destruídas, sobretudo nos distritos de Muidumbe, Macomia e Mocimboa da Praia.
Temos até o momento o registro do assassinato de 6 professores que lecionavam as escolas primárias nos distritos de Muidumbe, Macomia e Nangade.
1.300 professores estão deslocados devido à ação terrorista e da Junta Militar de Renamo nas províncias de Cabo Delgado e Manique Sofala. Falando no Parlamento, na sessão de perguntas ao Governo, a Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano de Moçambique garantiu que os alunos serão integrados em diversas escolas próximas às zonas de reassentamento.
São também impactos dos ataques terroristas no norte de Moçambique, uma situação que os deputados da Comissão de Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas querem que seja abordada no Parlamento. Em Lisboa, aprovaram ontem a audição de várias personalidades sobre o quadro militar no norte de Moçambique e também sobre a cooperação portuguesa com o país, uma proposta do PSD, do PS e do CDS-PP. Cabo Verde, as autoridades avistaram ontem mais 6 corpos, presumivelmente de pessoas que estavam a bordo da piroga que naufragou na costa da Ilha do Sal. Carla Lima.
Com as descobertas de ontem, eleva-se para 10 o número de corpos encontrados ao largo da Ilha do Sal, na sequência do naufrágio da piroga no passado domingo. Informação avançada pelo comandante da Polícia Nacional do Sal, Orlando Évora, que explicou que 6 dos corpos avistados ontem ainda não foram retirados do mar por estarem num local de difícil acesso.
Foi encontrado mais 4 corpos nas imediações da localidade onde apareceu a piroga. Avistamos mais ao mar cerca de 6 corpos. Nós estamos a ver como é que podemos resgatar os corpos, porque estão numa localidade de difícil acesso. É uma localidade muito complicada para fazer o resgate dos corpos. Estamos a trabalhar no sentido de ver quando consigamos recuperar os corpos.
As buscas continuam hoje com uma embarcação que leva a bordo militares, polícia marítima e bombeiros. Orlando Évora afirma que, pelas informações avançadas pelos migrantes socorridos, pode haver mais corpos no mar.
Nós temos as informações que é nos dada pelos elementos do grupo. Há informações que eram mais, quando estamos a trabalhar as informações, não vamos citar quantidades, vamos trabalhando as informações e ver até que ponto chegamos, não é? São informações dadas por eles, mas não citam quantidades exatas. E nós estamos a trabalhar essas informações.
O naufrágio da embarcação proveniente do Senegal aconteceu no domingo, quando a piroga embateu no rochedo perto da localidade de Pedra de Lume. 66 pessoas do sexo masculino, entre os quais 2 crianças, foram socorridas e estão sob os cuidados da Cruz Vermelha. Um dos migrantes viria a falecer na segunda-feira no hospital local. 2 continuam internados e os restantes estão bem de saúde, segundo as autoridades locais.
E as buscas, como ouvimos, prosseguem hoje, sexta-feira. O governo de Cabo Verde anunciou a abertura de uma embaixada na Guiné-Bissau com um embaixador residente. O anúncio foi feito pelo próprio primeiro-ministro. Deverá acontecer até janeiro de 2021. Ulisses Correia Silva prometeu também visitar o país, visitar a Guiné-Bissau, antes do fim do mandato, que acontece no primeiro trimestre do próximo ano. E não vai só abrir a embaixada, vai também apresentar este primeiro embaixador residente.
Retribuímos aquilo que a Guiné-Bissau fez por iniciativa pioneira, instalar a sua embaixada em 2018 aqui em Cabo Verde, começando a funcionar com um embaixador residente. Nós vamos ter também um embaixador residente em Bissau. Não só porque as nossas relações justificam. Vem tarde, mas nunca é tarde. As nossas relações diplomáticas, de história, de cultura, mas também económicas, que pretendemos ver desenvolvidas, mas a nossa comunidade também na Guiné-Bissau, que temos uma importante comunidade, ver se há muito melhor representados.
Com a embaixada a ser instalada na Guiné-Bissau, Ulisses Correia Silva salientou que Cabo Verde pretende também reforçar as relações com a Cplp e com a CDAO.
Precisamos ter também espaços que deem sinal claro da vontade política e do comprometimento com essas duas organizações das quais nós pertencemos. Quero reafirmar também que nós somos o primeiro governo de Cabo Verde que criou um cargo de Ministro de Integração Regional e com intencionalidade de fazer com que políticas integradas tenham uma cara de representação.
Por sua vez, o embaixador da Guiné-Bissau em Cabo Verde, Mbala Fernandes, que vai agora para uma outra missão, para a missão diplomática guineense em Bissau. Mbala Fernandes informou que já foi localizado um espaço em Bissau para a futura embaixada de Cabo Verde, país que acolhe cerca de 10 mil guineenses. Na Etiópia, as forças rebeldes da região do Tigray lançaram 3 rockets para a vizinha região administrativa de Amara. De acordo com as autoridades locais, não houve vítimas nem danos. Dois destes rockets caíram perto do aeroporto. Em Angola, ainda há as reações à manifestação e ao que aconteceu depois. A organização não governamental Friends of Angola veio considerar que o vídeo partilhado por três ativistas que alegam ter sido raptados pela polícia em Luanda é prova suficiente para a Procuradoria-Geral da República iniciar uma investigação. Numa nota de repúdio a que a agência Lusa teve acesso a esta ONG, Friends of Angola manifesta preocupação face às denúncias que tem recebido nos últimos tempos de raptos de membros da sociedade civil quando se dirigem a manifestações. A última aconteceu em Luanda com três ativistas. Em Portugal, o Presidente da República fala ao país às 20h sobre a renovação do estado de emergência. Marcelo Rebelo de Sousa faz esta comunicação na sequência da votação parlamentar deste decreto que permite novas medidas de contenção da Covid-19, entre elas o fecho de empresas e medidas excepcionais para o setor da saúde. A discussão e votação no Parlamento acontece esta manhã. Ainda no Parlamento arranca hoje a discussão na especialidade do Orçamento de Estado para o próximo ano e nada está garantido quanto à aprovação. Madalena Salema.
É o primeiro orçamento da pandemia e talvez por isso o primeiro da era António Costa e da Geringonça que não tem aprovação garantida à partida. Nada está fechado, assegura a Antena 1, fonte do PCP, que explica. A situação degradou-se muito desde a apresentação do orçamento, em meados de outubro, até ao dia de hoje, em que começa a discussão na especialidade. Uma mudança que obriga a ver tudo com outros olhos. O que parecia aceitável há um mês é agora demasiado escasso face à situação do país. Aos olhos do PCP, o investimento público é uma das chaves para a aprovação. Mais otimista está o PAN, que viu luz verde para o alargamento da tarifa social da energia. A Antena 1, Inês Sousa Real, reconhece que o caminho de aproximação tem sido aprofundado e não será pelo Partido Pessoas, Animais, Natureza que haverá crise política. No polo oposto está o Bloco. Só uma surpresa, de última hora, altera o voto contra. Uma clarificação que, de resto, será feita já hoje, uma vez que 8 das 12 propostas do Bloco são votadas esta sexta-feira. Sem surpresa, à direita, o chumbo do orçamento faz o pleno, com o PSD a querer saber o impacto orçamental de algumas das medidas do PCP.
Os trabalhos de hoje na Assembleia da República, marcados por esta discussão na especialidade da proposta de Orçamento de Estado. E terminamos este jornal destacando quem se distingue no exercício da sua profissão, desde logo Carlos Cardoso, jornalista moçambicano, que morreu há precisamente 20 anos, vai fazer 20 anos no dia 22 de novembro, próximo domingo. Carlos Cardoso, aqui recordado por Rui de Carvalho, editor e proprietário do Jornal Público.
Para mim, Carlos Cardoso foi uma grande referência, para mim foi um grande professor para mim, pois trabalhei muitos anos com ele e eu, como estava também focalizado na área militar, porque eu passei do exército, fiz ciências militares na Coreia do Norte, então ele sempre estava muito em mim para as investigações. Então eu ia, portanto, atrás das informações, buscava, descarregava e complementava. Tinha uma coisa ele, a informação ele fazia todo o cruzamento necessário, não deixava escapar uma fonte.
Rui de Carvalho a recordar o professor e referência do jornalismo de investigação em Moçambique, Carlos Cardoso. Carlos Cardoso foi assassinado a 22 de novembro de 2000. Está a ser recordado no país como referência maior do jornalismo moçambicano. Destaque também para Telma Monteiro, a judoca quase a fazer 35 anos. Foi a medalha de prata dos menos 57 quilos nos europeus de judo em Praga. Disse que a próxima será em Lisboa. A vice-campeã da Europa, Telma Monteiro, afirma que podem continuar a acreditar nela porque ela própria acredita muito naquilo que ainda pode fazer para o judo português, europeu e mundial. Depois também o luso-guineense Welkat Bungwe foi distinguido com o prémio de melhor ator no Festival de Cinema de Estocolmo pela interpretação no filme Berlim, Alexanderplatz, igualmente vencedor do prémio de melhor filme. É um drama, um filme à volta do drama da migração africana para a Europa. Todos eles de parabéns.